O Strava é um fenômeno. Faz parte da rotina de ciclistas amadores e profissionais como uma mídia social viciante, na qual a busca pelos cons valem muito mais do que pelos kudos. Com mais de 75 milhões de inscritos pelo mundo, ele reprogramou sua rota para tornar esse sucesso algo também rentável. O Gregário Cycling de hoje fala sobre isso, sobre os planos do Strava, sobre como ele ajuda o ciclista a treinar melhor e como funciona a cabeça de uma caçadora de cons. Começamos com um bate-papo com a Country Manager Rosana Fortes, que depois de anos trabalhando com a Nike, embarcou nessa viagem com o aplicativo em 2019. Rosana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling.
Obrigada, bem-vindo vocês também, né? Todos nós aqui, esse espaço. É sempre muito bom falar um pouquinho sobre o Strava, o papel do Brasil e os planos para o futuro.
Começando do começo, e eu sei que você já respondeu essa pergunta várias vezes, mas talvez alguns ouvintes não saibam, como surgiu o Strava?
O Strava surgiu há 11 anos atrás, então foram dois fundadores, eles eram atletas de remo na Universidade de Harvard, e aí como atletas eles queriam um sistema para traquear a atividade deles, o treino deles, e também uma maneira de motivar a equipe, né? Então, foi uma invenção de atleta para atleta. Essa acho que é a parte mais legal. Não foi um grupo de estudantes incubados querendo uma maneira de ganhar dinheiro. Eu acho que essa é a coisa mais legal, que foi o atleta criando para um grupo de atletas. E o mais legal ainda é saber que esses dois fundadores, eles estão ainda, né, à frente da empresa.
E durante o tempo tem um DNA brasileiro que se incorporou também, né, ao Strava.
Isso.
Eu acho que essa é uma coisa que nos honra, que é curioso que também no Zwift, que é uma outra plataforma com outro uso, também tem um DNA brasileiro. Eles têm um centro de desenvolvimento no Rio de Janeiro, que fez parte do nosso primeiro programa. Agora, como nessa jornada de registro de treino, que ganhou uma enorme expansão como rede social, das pessoas se conhecerem e se conectarem a partir da plataforma, conversando através dos seus treinos, teve uma mudança importante na oferta no último ano. Como é que aconteceu essa mudança e por que que aconteceu essa mudança?
Essa mudança aconteceu no primeiro semestre desse ano, né? Ela não tinha absolutamente nenhum plano de acontecer durante um ano de pandemia. Então, inclusive, a gente postergou um pouco. A gente ia fazer o lançamento dessa nova oferta em abril e acabou acontecendo em maio. O Strava, de uma maneira muito transparente, né, comunicou a sua base de usuários, que hoje está em quase 75 milhões de usuários, de que não era uma empresa ainda lucrativa e que a gente, obviamente, precisa pagar a conta, né, de um time de 200 funcionários, entre muitos engenheiros, programadores, marqueteiros. O Strava, como plataforma, a gente não vende publicidade. Então, diferente da grande maioria das redes sociais, você nunca vai ser impactado por um sponsor ad, por um anúncio, algo banner ou algo do gênero. Então, o jeito de realmente a gente pagar a conta de casa é a gente contar com assinatura. Então, a gente tem um mar de assinantes e um número, né, ainda muito menor, um percentual relativamente pequeno. Então, como você bem falou, esse ano a gente fez uma nova oferta que basicamente a gente pegou funcionalidades muito atraentes para o atleta e colocou debaixo desse guarda-chuva do assinante. A gente tem um compromisso com o gratuito, compromisso com o atleta que não quer pagar. A gente vai continuar com a versão gratuita, ela é super boa. Mas quem quer um pouquinho mais de análise do seu treino, quem quer ter acesso aos famosos quadros de liderança dos segmentos, saber quanto falta para pegar aquele King of Mountain, aquele con, saber quanto falta para se tornar um local legend, enfim, quem conhece bem o Strava vai estar familiarizado aí com esses termos, aí você realmente precisa ser um assinante. Route Builder, né? Você conseguir fazer uma rota, quero fazer uma rota hoje saindo de casa, quero fazer uma rota hoje saindo de um lugar onde eu estou ficando e não conheço direito a cidade. Outra funcionalidade que está nesse guarda-chuva de assinante.
São todas funcionalidades que você mencionou muito legais, que eu utilizo muito e aprendi através do Strava. Muitas vezes numa competição, num training camp, algum local que eu vou, eu chego ali, eu uso esse Route Builder, eu procuro os cons, às vezes até analisando a prova, eu uso a ferramenta para ver quanto tempo devem durar as subidas na ação e poder planejar, desde planejamento nutricional ou o que for. Agora, uma dúvida que sempre ficou para mim, Rosana, O Strava, dentro da visão de vocês, se considera uma rede social para atletas ou uma ferramenta de treino, como o Training Peaks, por exemplo?
Eu acho que é um mix dos dois, assim. Por isso que eu acho que a gente está numa posição muito confortável, né? Falo muito sobre um posicionamento quase white label. Não tem nada, não tem nenhum competidor no mercado que faça exatamente o que o Strava faz, que é esse mix, essa mistura entre grande, a maior rede social de atletas do mundo, a maior comunidade de atletas do mundo e aonde você joga lá seus treinos, suas atividades, você faz a sua comparação do meu pedal de hoje com o pedal de ontem, o meu pedal com o pedal do meu amigo no mesmo lugar. Então, isso é uma grande folga que a gente tem aí versus o mercado. Então, assim, individualmente a gente pode ter até competidores, mas fazendo tudo que a gente faz, que é exatamente isso que você falou, que é uma mistura de grande rede social com análise de treino, acho que ninguém faz.
Qual que é a representatividade do nosso mercado Brasil a nível global para a Strava?
O Brasil é gigante, o Brasil é o segundo país. Então, antes da pandemia, a gente era o terceiro, atrás de UK, atrás do Reino Unido, e agora a gente é o segundo. A gente está no recorte, a gente está com, eu acho que em poucas semanas a gente bate 10 milhões de usuários no Brasil.
Caramba, isso é uma notícia muito legal. Eu não tinha ideia de que a gente representava tanto no mercado global. Vocês conseguem, pelo que você está notando, notar características de comportamentais das pessoas, né? Vocês veem alguns meses em que o número de atividades crescem, logo reduzem, como se fosse aquele, não sei, pós-férias, o cara quer treinar mais. Pura curiosidade, como funciona algumas características que vocês notam?
A gente é um grande mar de dados, né? Tem, obviamente, todas as questões de privacidade, são dados internos, a gente não divulga, mas imagina que a gente tem os profiles das pessoas que se inscrevem e as atividades. A gente tem, né, mais de 1 bilhão de atividades que já foram uploadadas, então eu consigo fazer essa análise até por país, por temperatura. Então, se tem, por exemplo, um pico, uma caída de atividades em um determinado momento, a pessoa de BI já levanta a mão e fala, né? Se a gente estiver falando do Brasil, Rosana, aconteceu alguma coisa essa semana? A gente sempre analisa esses dados no final do ano. A gente analisa datas que tiveram alguma curva estranha, sabe? E a gente cruza com acontecimentos, ou feriado, enfim. Então, isso com certeza tem reflexos. E aqui para a gente, como eu sou a única representante do Strava no Hemisfério Sul, então, eu estou sempre segurando a bandeira ao contrário, né? Então, agora eles estão se preparando, né? Eles, eu digo, os países de cima se preparando, né? Para a chegada aí do inverno, né? Em muitos lugares já está bem frio. Eu vejo os meus amigos, né? Funcionários do Strava já correndo em lugares com neve, né? Os que estão no Colorado. E aqui a gente está se preparando para as altas temperaturas, para ir para a rua, para treinar. Então, é bem diferente.
O escritório central do Strava é no Colorado, nos Estados Unidos.
Tem três escritórios, então o headquarter é em São Francisco, na Califórnia, e aí tem um escritório com um time bem grande de engenheiros que fica em Denver, no Colorado. Tem um escritório bem grande e tem uma sede Europa que fica em Bristol, no Reino Unido, né? Mais ou menos próximo a Londres.
Rosana, se você pegar o atributo de entrega de conexão rede social, de motivação para se superar ou de ferramenta de treino, qual que você acha dos três atributos o que tem mais resposta da base de assinantes ou da base de usuários, seja pagos ou não pagos do Strava?
Falando aqui do nosso universo, tá? Vamos falar um pouco de Brasil. Eu acho que aqui para o brasileiro, a grande motivação para os atletas pagantes é a competição e análise de treino. Então, é quem realmente gosta de competir, gosta de se superar e de fazer análise do seu treino. É aquela pessoa que fez o treino, entregou o treino, chegou em casa, ela se diverte abrindo lá o Strava e vendo, analisando o gráfico, vendo os números, que é uma delícia, é gostoso, sabe? Então, sabe, você já tá no sofá lá, deitadão, depois do treino e tá lá vendo como é que foi. Ah, aqui fui mais rápido, aqui não fui, peguei um com, bati um PR e tal. É essa galera. Tem, acho que, um nicho muito bacana também de quem gosta muito de descobrir, explorar o país, através de novas rotas. E aí acho que muito para a galera de corrida de aventura e de pedal, muitos de MTB também. Mas eu diria que mais essa parte de análise de treino, competição, sabe? Ah, esse segmento. Ah, hoje eu vou lá bater seu com. Eu acho que é esse nicho. Que não é um nicho, porque já é bastante gente. Do outro lado, para a base total, se a gente expandir não só para os que pagam, né, assinatura, mas para os usuários gratuitos, aí eu acho que o apelo de comunidade. Tem uma curiosidade que a gente já divulgou, que o Brasil é o país que mais dá kudos, né, que é o nosso like, o joinha. Então, o Brasil dá não sei quantas mil vezes aí mais kudos do que a média global. Então, o brasileiro gosta de curtir a atividade do amigo, gosta de comentar. Então, isso é esse lado social que você mencionou, eu acho que tem um apelo muito forte aqui para o brasileiro também.
Honestamente, eu acho que esse lado social quase que é o mais legal de todas as perspectivas que o Strava nos proporciona.
Não, com certeza. Assim, esse é um lado que chama muita atenção. Eu já recebi alguns feedbacks pontuais, principalmente, né, de alguns brasileiros que vivem na Europa. Vou até pegar o seu gancho. Essa questão da segurança. Por acaso vivi na Europa, né? Porque isso obviamente também teria reflexo aqui no Brasil. Uma que é, eu não quero que as pessoas saibam onde eu estou treinando. Então, uma vez uma atleta profissional brasileira que mora fora falou para mim, Rosana, uma atleta de trilha. Ela falou, eu treino em lugares super afastados, eu treino sozinha, eu não tenho coach, eu não treino com grupos. Eu não gosto dessa ideia de ficar divulgando, acho um pouco perigoso, enfim. Então, ela tinha uma justificativa super plausível, sabe? Então, e tem uma outra coisa. Tem alguns atletas profissionais que também, né? A gente teve quase 70% do Tour de France usou o Strava. Um número fortíssimo, né? Inclusive, o ganhador fez o upload no Strava. Então, eu acho que durante a prova é muito vibrante isso. Mas antes da prova, tem vários que têm um pouco de receio de ficar dividindo estratégia de treino. Eu super entendo isso, sabe? Acho que eu falo isso, né? Eu quando faço o approach com alguns atletas, oh, fulaninho, por que você não usa mais o Strava? Eu recebo alguns feedbacks desses. Ai, Rosana, super posso dividir treinos mais rotineiros, mas aqueles treinos mais estratégicos eu não quero. Quero, divido não, subo, mas eu quero deixar ele privado. Ou só para os meus amigos muito próximos, sabe? E eu super entendo isso, super fair, né?
O Strava sempre usou muito dos embaixadores, né? Os próprios atletas profissionais, pessoas locais que engajassem a comunidade. Qual que é a estratégia da empresa em utilizar essas pessoas? Como eles usaram no passado?
Acho que a gente tem estratégias locais, assim, né? Talvez acho que de país para país um pouco diferentes. Então, aqui no Brasil, a gente fez um time que tem representantes, acho que, né, do ciclismo, do triatlo e da corrida. São 25 pessoas que estão bem próximas à marca e eles me ajudam a contar para a comunidade sobre as novidades da marca. Então, sempre que a gente lança uma novidade, eles acessam a novidade numa versão beta antes de todo mundo, me ajudam com feedback, enfim. Não fica tão dependente só de mim, assim. Eu tenho atletas entre amadores e profissionais que estão perto da marca. E aí, como contrapartida, a gente realmente tenta estar perto deles, né? Ajudando em provas, ajudando em desafios durante o ano. Alguns deles têm contratinhos de conteúdo, eles escrevem para a plataforma e por aí vai. Lá fora, acho que individualmente existem algumas estratégias diferentes, né? Então, mas alguns países, a França, a Espanha, próprios Estados Unidos, eles têm times de atletas. Mas é diferente, né? Assim, a gente não tem um contrato com um atleta profissional, enfim, que ele coloca o nome do boné na camisa, assim. O Strava é uma marca que não é uma marca de gear, né? É um aplicativo de treino, uma grande comunidade. Eu brinco, né? Dizendo que eu não envio recebidos para nenhum blogueiro. Eu não envio... Não vendo gear, não vendo tênis, não vendo roupa de esporte, não vendo bicicleta. Então, o que eu vendo é o poder da marca mesmo, de ser uma grande comunidade, né? Então, se alguém vem para mim e fala como atleta, como é que eu posso te ajudar? Usando a ferramenta. É isso.
Até porque, Rosana, acho que você tem uma jornada, e eu imagino que não deve ter sido por acaso, de que você tinha uma experiência com uma marca indiscutível global onde mais do que produtos é uma marca, e cada vez você vê a Nike mais posicionando como uma empresa de marca e menos como um fabricante ou um distribuidor de produtos, com o Strava, que era fundamentalmente um produto sem marca. Ele era uma marca por consequência, mas não pelo uso e pela frequência e conhecimento. E talvez o trabalho que você está fazendo de torná-lo também uma marca, mas ele parte de um produto e não de uma marca abstrata, que era o caso da Nike. Não sei se essa assunção está correta.
Acho que assim, a gente já é uma love brand, né? Já é uma marca adorada. Quando a gente fala que a gente tem quase 10 milhões de atletas no Brasil, muita gente é apaixonada pela marca. Mas a gente está também nessa posição um pouco favorável de sair um pouco desse... Não estou levando isso para um lado muito negativo, mas esse tumulto, né, de redes sociais, das marcas brigando, e aí essa coisa dos influenciadores, de você... Eu só falo da marca, se eu receber alguma coisa da marca. Eu brinco com essa informação, mas é verdade, eu não tenho nada para mandar. Eu tenho aqui, eu mando fazer umas jerseys, a gente faz umas parcerias com outras marcas, enfim, envio aí uns mimos para os atletas, acho incrível, acho super legal, eu sempre reposto. Quando eles colocam, acabei de ganhar a jersey nova do Strava e tal. Super legal, chove comentário para mim. Onde é que compra? Eu falei, não compra, sabe? Não tem onde vender, né, gente? Eu não tenho uma lojinha. Mas acho super legal. Quando a marca tem esse poder, né, de receber esse feedback de onde compra, onde é que compra a jersey do Strava, é um ótimo sinalizador. E é isso, assim, o que a gente quer é manter essa onda boa, sabe? Esse hype bom da marca estar num momento super positivo, né? E lançando, obviamente, novas funcionalidades, uma atrás da outra, trazendo mais gente para a plataforma, a gente localizando mais atletas profissionais. Todo dia que a gente acha um atleta novo, é engraçado que tem uns atletas meio escondidinhos lá, né? Não vamos falar da galera do ciclismo, mas tem... eu tenho usado muito esse exemplo do Mick Fanning, né? Super surfista profissional... E a gente achou ele lá, ele usa, ele paga a assinatura dele bonitinho e usa para andar de bicicleta, para pedalar. E pedala direitinho, sabe? Então ele é um surfista profissional que no Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores, 2 milhões, sei lá. Mas no Strava ele é lá pequenininho, ele tem meia dúzia de amigos só, que é a comunidade dele de pedal, né? Que deve ser lá da Austrália, onde ele mora. Austrália, isso, onde ele mora. Então, ele tem lá, ele posta lá os pedais, a foto com a bike dele. Eu vejo que esses grandes nomes, algumas celebridades, elas se sentem mais confortáveis lá no Strava, sabe? Porque lá ninguém vai falar de outro assunto que não esporte. Diferente de uma outra rede, né, mal comparando aqui, que você coloca uma foto e aí se você é um grande nome, aí as pessoas começam a comentar coisas que não têm nada a ver com aquela foto, o Strava as pessoas falam de esporte. No máximo, elas vão dar uma reclamadinha ali. Hoje eu não consegui, deu uma travada, corri 10 e só marcou 9.800, enfim, né? Tem sempre...
O vento estava contra.
O vento estava contra, alguém pegou meu com, o fulaninho estava de carro, vou fleguear a atividade dele, enfim. Tem sempre uns comentários assim, mas está todo mundo falando sobre o Strava, está todo mundo falando sobre o pedal, está todo mundo falando sobre a corrida, sobre a prova, sobre superação, sobre motivação, sobre nutrição. É essa bolha legal que a gente vive do esporte, da vida saudável, da motivação, das pessoas se ajudando. Então, isso é super legal. Ninguém ali está falando do aniversário do gato, do suco verde, do cachorro, do aniversário do filho, sabe? Não que isso não seja interessante, tá? Mas está todo mundo muito focado ali no esporte.
Rosana, nós nos propusemos aqui um com de ter o máximo de qualidade de informação sua, respeitando a sua agenda bastante apertada. Então, para tentar fazer o com do agregário da entrevista, eu queria te agradecer a participação de dividir as histórias e fatos que você fez conosco aqui hoje.
Super obrigada. Eu adoro falar sobre o meu trabalho, sobre o Strava. Às vezes tem umas perguntas que talvez mais técnicas, que eu às vezes preciso consultar os universitários. Mas eu adoro. Adoro falar sobre a comunidade de ciclismo, a comunidade de corrida. E contem comigo também. Se vocês receberem algum tipo de questionamento, alguma dúvida de ouvintes, passem para mim que eu respondo todo mundo.
Muito obrigado, fique com saúde e vinda longa ao Strava.
Obrigada, super obrigada.